Olá! Hoje vamos mergulhar em um guia definitivo sobre um benefício que impacta milhões de famílias no Brasil: o salário maternidade.
Olá.
Nossa fonte é um post super completo do blog do Cálculo Jurídico e a nossa missão aqui é desvendar, sabe, os segredos do cálculo e entender quem realmente tem direito.
E o que fazer se o Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS, disser não? Exatamente. E já adianto, as regras têm muitas, mas muitas nuances.
Com certeza. O salário maternidade é assim, é mais do que um dinheiro no fim do mês. É uma rede de proteção financeira para a pessoa trabalhadora no momento crucial da vida.
Seja no nascimento de um filho, numa adoção, ou até em situações mais delicadas. A ideia hoje é descomplicar esse assunto de vez, porque, sabe, cada categoria de segurado tem uma regra de cálculo diferente. Então vamos começar pela pergunta que todo mundo quer saber: como descobrir qual vai ser o valor do benefício? Imagino que não exista uma resposta única.
Não mesmo. A resposta curta e direta é: depende. O valor, que a gente tecnicamente chama de renda mensal inicial, ou RMI,
RMI.
isso, ele gira em torno de dois eixos principais: a categoria em que a pessoa contribui para a Previdência e, claro, o histórico dessas contribuições. E para chegar nesse valor, a gente precisa investigar os salários dos meses antes do afastamento, né?
Exatamente. E essa informação toda está no Cadastro Nacional de Informações Sociais.
O famoso CNIS.
O próprio. Ele é como um extrato de toda a vida contributiva da pessoa. E dá para acessar pelo portal Meu INSS.
Mas mesmo com o CNS em mãos, é bom fazer umas perguntas para a pessoa, né? Tipo, qual sua atividade, se o salário é fixo ou variável.
Fundamental, porque o CNS é o oficial, mas a gente sabe que ele pode ter falhas, pode demorar para ser atualizado.
Verdade. Então, ter os holerites, os comprovantes, é o plano B. É o plano B perfeito. Mas, antes da gente entrar nos cálculos, tem um ponto que tranquiliza muita gente. Existe um valor mínimo para o benefício.
Ah, isso é importante. Ninguém vai receber menos que o salário mínimo vigente. Para 2025, por exemplo, estamos falando de R$ 1.518.
Então, mesmo que a média das contribuições da pessoa dê um valor menor,
O INSS é obrigado a pagar o piso nacional. É uma garantia fundamental.
ufa! Essa informação já é um grande alívio. Ok, então para organizar o raciocínio, a gente pode dividir os cálculos em dois grandes grupos, certo?
Isso é uma ótima forma de simplificar.
Um grupo que o benefício é baseado na média das contribuições e outro que o valor é igual ao último salário.
Perfeito. No primeiro grupo, o da média, entra a contribuinte individual, a microempreendedora individual, a MEI.
A segurada facultativa e a pessoa que está desempregada, mas ainda no período de graça.
Exato. Para todas elas, a regra é a mesma. O valor vai ser a média aritmética simples das últimas 12 contribuições.
E é só somar tudo e dividir por 12.
Basicamente, sim. O único detalhe é que essas 12 contribuições precisam ter sido feitas num período máximo de 15 meses antes do parto, por exemplo.
Entendi.
A fonte traz o exemplo da dona Juliana, que é diarista. Nos valores dela variavam bastante, sabe? Entre R$ 1.550 e R$ 1.800. A soma de tudo deu R$ 19.900. Está nesse grupo.
E o segundo grupo? Aquele do cálculo mais direto.
Aí entram as empregadas com carteira assinada, as trabalhadoras avulsas e as empregadas domésticas.
Então, para uma empregada doméstica como a senhora Maria, do nosso material, que tinha um salário de R$ 1.980, o benefício dela vai ser?
Exatamente R$ 1.980. Simples assim. Se o salário é fixo, não tem mistério.
Ah, mas aí vem a exceção, né? E se o salário não for fixo?
Boa. Aí a gente tem uma exceção que joga essa categoria de volta para o cálculo da média.
Como no caso da senhora Sônia, que tinha um salário variável.
Segurada empregada, se a remuneração é total ou parcialmente variável. Pense em horas extras, comissões. A regra muda.
Não vai ser o último salário.
Não vai. Vai ser a média dos últimos 6 salários. A lógica é criar um valor justo, sabe? Que não seja inflado por um mês muito bom, nem prejudicado por um mês ruim.
No caso da senhora Sônia, os salários dela flutuaram e a média deu R$ 2.000, que foi o valor do benefício dela. A mesma lógica valeria para uma secretária que recebe comissões, por exemplo.
Perfeito. E para fechar os cálculos, temos as seguradas especiais.
As trabalhadoras rurais.
Isso, que atuam em regime de economia familiar. Para elas, a regra é a mais simples de todas. O valor é sempre de um salário mínimo. Em 2025, R$ 1.518. Já viu?
Entendido. Agora que a gente desvendou os cálculos, o próximo passo lógico é como pedir o benefício. Hoje em dia, o caminho mais fácil é o digital, pelo portal Meu INSS.
No site ou no aplicativo?
Isso, é mais rápido, evita filas, o processo é bem intuitivo. Você entra com a conta gov.br, clica em Novo Pedido, busca por Salário Maternidade.
E escolhe urbano ou rural, dependendo do caso.
Depois é só seguir as instruções e anexar os documentos.
E por falar em documentos, o que é essencial ter em mãos para não ter o pedido travado por burocracia?
Olha, a lista básica inclui um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência.
E o documento principal, que vai depender do motivo? Claro, a certidão de nascimento da criança, o termo de guarda para adoção. E é sempre bom ter os documentos de trabalho, como a carteira de trabalho e os holerites, principalmente se a renda for variável.
Organizar tudo antes economiza muita dor de cabeça.
Muita. Certo. Agora vamos a um ponto que a fonte destaca como uma mudança recente e muito importante. Os requisitos. O que, além de ter um filho ou adotar, é preciso? Basicamente, duas coisas. Comprovar um dos fatos geradores, que são o nascimento, a adoção, a guarda judicial,
o aborto não criminoso e o caso de feto natimorto.
Isso. E ter o que a gente chama de qualidade de segurado.
Qualidade de segurado é um termo técnico que pode confundir. Tem um jeito fácil de entender o que é?
Tem sim. Pensem na qualidade de segurado como ter uma assinatura de um serviço de streaming ativa. Enquanto você paga a mensalidade, que no nosso caso é a contribuição para o INSS, você está coberto.
Gostei da analogia. Mas e se a pessoa para de pagar, ela perde o direito na hora?
Aí é que entra a parte mais interessante. O período de graça.
Ah, o período de graça.
É como se, ao cancelar a assinatura, a plataforma ainda te desse uns meses de acesso. A Previdência faz o mesmo. Para a maioria das seguradas, esse período de graça é de 12 meses.
Então, mesmo parando de contribuir, a pessoa continua protegida por um ano.
Exatamente. E esse período pode ser ainda maior.
Pode.
Pode. Se a pessoa já tiver mais de 120 contribuições, ou seja, 10 anos de pagamentos, ela ganha mais 12 meses de graça, totalizando 24 meses.
Nossa!
E se, além disso, ela comprovar que está em desemprego involuntário, ganha mais 12 meses, podendo chegar a incríveis 36 meses de proteção.
36 meses é uma rede de segurança bem robusta.
É sim. Para as seguradas facultativas, o prazo é um pouco mais curto. São 6 meses.
Isso nos leva à grande mudança que você mencionou. Antes, além da qualidade de segurado, existia a tal da carência, né? Um número mínimo de contribuições. Isso não existe mais.
Não existe mais para o salário maternidade. E essa é uma virada de chave gigantesca.
Sério?
Sim. Veio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Antes, uma autônoma ou MEI, por exemplo, precisava de pelo menos 10 meses de contribuição. Uma gravidez não planejada no início da carreira podia deixar a pessoa desprotegida.
Então hoje, uma MEI que se formalize e descobre a gravidez no mês seguinte já estaria, em tese, protegida?
Exatamente. A proteção se tornou praticamente imediata após a primeira contribuição em dia. O impacto disso na segurança financeira de milhões de mulheres é enorme. Isso realmente é impactante. E vale lembrar de um ponto que muita gente pode não saber. O benefício não é exclusivo para mulheres, apesar do nome.
É verdade? O nome pode confundir, mas homens segurados do INSS que adotam ou obtêm a guarda para fins de adoção têm exatamente os mesmos direitos.
Como o Paulo, do exemplo do material.
O cálculo seria sobre o salário dele.
Isso. É um direito da criança, na verdade. De ter um cuidador presente nos primeiros meses. A Previdência ampara isso, seja o cuidador homem ou mulher.
Perfeito. Agora, outra dúvida comum. Por quanto tempo o benefício é pago?
A regra geral é de 120 dias, ou 4 meses. Isso vale para parto, adoção ou guarda judicial.
Mas tem exceções, né?
Tem. Uma delas é para quem trabalha em uma empresa que participa do programa Empresa Cidadã. Nesses casos, o benefício pode ser estendido para 180 dias.
6 meses?
Isso. E tem o caso bem específico, o de aborto não criminoso, em que a duração é de 14 dias.
E o pagamento é feito todo de uma vez ou em parcelas?
Normalmente em parcelas mensais, 4 ou 6, dependendo da duração. A exceção é o caso do aborto, que é pago em uma parcela única.
Entendi. E se o direito vem da justiça, aí a história muda um pouco.
Aí muda. É comum que todos os valores atrasados sejam pagos de uma só vez, com juros e correção monetária. O que me leva à última parte do nosso guia. O que fazer quando o pior acontece? A pessoa faz tudo certo, mas recebe aquela carta de indeferimento do INSS. Qual é o plano de ação? Ninguém quer receber um não, mas se acontecer, calma que tem jogo. O primeiro passo é entender o porquê da negativa. A carta sempre explica o motivo. Com base nisso, existem basicamente 3 caminhos.
Vamos detalhar. Qual seria a primeira opção?
A primeira é o recurso administrativo. Você tem 30 dias para contestar a decisão dentro do próprio INSS, enviando um recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social.
Mas pode ser um caminho demorado.
Pode. E se a pessoa tem urgência, o que é quase sempre o caso, o caminho mais indicado costuma ser a ação judicial.
Na justiça é possível pedir uma liminar, né?
Exato. Uma tutela de urgência, para que o juiz determine que o INSS comece a pagar o benefício imediatamente, enquanto o processo corre. Isso faz toda a diferença.
E a terceira via? A terceira é, às vezes, a mais simples. Fazer um novo requerimento. Isso faz sentido se o erro foi no pedido original, como a falta de um documento, em vez de brigar por um pedido que já nasceu com problema.
É mais estratégico corrigir tudo e protocolar um novo, certinho e completo.
Fica muito claro que entender esses detalhes todos é o que realmente garante que o direito saia do papel. É uma ferramenta de cidadania, no fim.
Sem dúvida.
É o conhecimento que garante a tranquilidade financeira para que a família possa focar no que realmente importa naquele momento, a chegada de uma nova vida. Para fechar, essa nossa conversa me deixou com uma provocação. A gente falou sobre o fim da carência como uma democratização do acesso. Olhando para o futuro, o que isso sinaliza sobre a previdência social no Brasil?
É uma boa pergunta.
Será que estamos caminhando, mesmo que lentamente, para um modelo de proteção social que entende melhor as novas formas de trabalho, como a dos autônomos e empreendedores, que não tem aquela mesma estabilidade do emprego formal? Fica a reflexão.